Alguém está perguntando o que quer dizer a Terra está no seu último ciclo. Se isso pode ser estimado dentro do tempo planetário, como por exemplo meses ou anos, ou se isto quer dizer alguma outra coisa. Nós estamos vivendo um ciclo de juízo. Juízo significa uma espécie de seleção de uma determinada situação. Ciclicamente, há um juízo no planeta. Os que são chamados de juízos maiores são aqueles, como houve na Lemúria, na Atlântida, e juízos menores são aqueles que selecionam, separam as coisas, reencaminham as coisas em partes do planeta, ou mesmo no planeta todo, mas não com tanta intensidade. Então existem esses ciclos de juízos maiores e menores. O juízo que está acontecendo não é um juízo maior, mas a sua intensidade ainda depende de certas condições que a humanidade for apresentando. Existe humanidade por todo o cosmos. Claro que não será uma humanidade igual à daqui, seria uma redundância e essas coisas não se repetem. A humanidade deste planeta é única. Assim como a humanidade de um planeta que não é físico é outra humanidade, outro tipo de humanidade. Ou a humanidade de um planeta físico, como Júpiter, como Vênus, mas que ela não é física, é outro tipo de humanidade. Então nós todos fazemos parte da humanidade, mas em diferentes formas, em diferentes circunstâncias. E assim temos o cosmos, o universo, como a nossa escola. Então nós podemos ter passagens por certos planetas, por certos mundos. Temos passagens por aí. E vamos recolher os ensinamentos próprios daquele mundo, daquele planeta. Então existe uma ordem universal que ordena tudo isto. Não só isso, ordena tudo. E a humanidade faz parte desta ordem. À medida que essa humanidade vai evoluindo, vai despertando para o conhecimento da vida naquele mundo onde ela está, ou depois vai despertando para o conhecimento do sistema em que aquele mundo está. Nós, por exemplo, estamos na Terra como mundo, mas o sistema é o sistema solar. Então, nós vamos reconhecendo estas coisas. E para que sejamos formados como parte da criação, nós somos parte disto tudo, não? Então nós vamos fazendo a experiência num determinado mundo até que a gente passe por tudo aquilo que aquele mundo pode proporcionar. E aí então mudamos de mundo. Ou vamos para um nível mais avançado, mais evoluído, ou regredimos. Agora, esta regressão tanto pode ser parcial, como por exemplo, você como ser humano pode ser enviado para um mundo menos evoluído, porque precisa de experiências um pouquinho mais primárias. Ou você pode ir para um mundo mais evoluído. Nesse regredir, o que não é bom, o que não é a lei neste universo. A lei é uma lei evolutiva. Regredir para um mundo menos evoluído, refazer o percurso, ou pode regredir um pouco mais gravemente, isto é, a mônada, pode retornar ao reino mineral, por exemplo, e recomeçar tudo, todo o seu processo, como ela vinha fazendo antes de estar no reino humano. Isto, então, é um juízo bastante significativo. Então, existem ciclos universais, dos quais participam todo o universo. Existem ciclos sistêmicos, por exemplo, ciclos do sistema solar todo, do qual participam todos os planetas. Existem ciclos planetários, que diz respeito a um planeta só. Então, dependendo da época, dependendo do plano evolutivo, será o desenvolvimento desse ciclo. Para nós, esta transição planetária é uma transição de um planeta laboratório, um planeta escola, para um planeta sagrado. Esta é a transição. Então é uma transição bastante crítica. Um planeta que vem sendo, há muitos ciclos, uma escola de sofrimento, uma escola de purgação, de purificação. Isto passar para um planeta sagrado. Um planeta sagrado, neste sistema onde nós estamos, é um planeta que chegou a perceber, chegou a captar a meta do sistema solar. Então, a Terra, de um planeta laboratório, de um planeta físico, denso, com uma humanidade bastante heterogênea, porque tem seres na superfície que têm um certo grau evolutivo, há seres intraterrenos com um grau evolutivo muito mais elevado do que os seres da superfície, há seres na parte interna da Terra menos evoluídos do que nós que estamos na superfície. Enfim, percebe que a Terra é um planeta, um laboratório. E é uma escola de diferentes tipos. E isto tudo está passando por uma transição. Enquanto nós, aqui na superfície da Terra, não temos muita ideia do que é uma transição, não temos muita noção do que se trata, embora a gente não tenha esta formação, nos mundos intraterrenos se tem e se sabe disso e se acompanha isto e até se colabora, dependendo da civilização intraterrena, até se colabora para que a transição seja a mais harmoniosa possível. Então, os seres da superfície não têm ideia do que se trata, mas os seres intraterrenos mais evoluídos não só têm, como também participam dessa transição muito conscientemente e operativamente. E cabe aos seres intraterrenos de algumas civilizações receberem lá no seu nível os terrestres de superfície que durante o juízo forem enviados para lá. Nós não vamos ter todos o mesmo destino, porque isso vai depender da nossa trajetória, da nossa maior necessidade naquele momento, e vai depender de onde estaremos melhor para prosseguir a nossa evolução. Neste momento, o que nós estamos informados reiteradamente é que a superfície da Terra e o planeta necessitam muito de oração. Oração, neste caso, significa uma atitude do ser humano, uma atitude que demonstre que ele quer sair do estado em que está e se elevar. Quando se faz oração, é isto que o plano vê. É ver se aquela oração está nos transformando, se aquela oração está nos fazendo mudar de plano, de nível de consciência. E quando os irmãos maiores, isto é, a hierarquia planetária evoluída, nos orienta, orem, quer dizer que tanto o planeta, na sua superfície, quanto nós, estamos precisando de nos elevar. E a oração é uma prática, é um exercício. A oração é uma atividade que faz isto. Então, o nosso instrumento hoje, segundo aqueles que nos guiam, e que são mais evoluídos que nós, o nosso instrumento hoje para nos ocuparmos da transição da Terra é a oração. Não existe nada que a gente possa fazer como seres da superfície para colaborar na transição. Não sabemos o que é, nem para onde vamos, nem quem somos, não sabemos isso. Mas podemos colaborar. E o instrumento que nós temos efetivo é a oração. Porque com a oração nós estamos nos erguendo, estamos saindo de um estágio material bastante denso, mais ignorante do que seria necessário para o nosso estágio. Então, a oração é aquilo que nos estão indicando como trabalho para agora, para este momento cíclico, dado o nosso estado evolutivo e a nossa situação diante de fatos importantes e dos quais nós pouco ou nada sabemos. A oração é um instrumento, como vocês já ouviram várias vezes, já estudaram isto várias vezes. A oração é um instrumento, pode-se dizer, relativamente ilimitado. A oração, ao ser feita, pode tomar uma vida e pode seguir o seu rumo. No seguir o seu rumo, ela como energia pode atrair outras energias. Então a oração que nós fazemos muito humildemente, sem nem saber se estamos fazendo direito, a oração que nós fazemos com a nossa melhor intenção, esta oração é emitida e, dependendo da força que você colocou nela, dependendo da sua intenção clara, firme, dependendo da energia com que você se expressou naquele ímpeto de se elevar, de subir, porque a oração nos eleva, dependendo de tudo isto, aquela oração pode tomar um impulso forte o suficiente para sair e fazer o seu trabalho. E aí é imprevisível o que a oração possa fazer. Nós sabemos, por exemplo, que no nosso nível de apelarmos para o universo, orando, não estamos apelando para alguma coisa, estamos buscando um outro estado. No nosso nível de fazer esse trabalho, sabemos que certas orações nossas podem tomar uma vida própria, uma certa força, e podem ir trabalhar junto a almas como as nossas, mas que estão perdidas. Isto são coisas que estão nos informando exatamente neste momento cíclico. Então, a nossa oração, esse nosso instrumento que nos foi dado, é um instrumento que, se feito com consciência e principalmente com amor, essa oração pode servir no nível das almas, coisa que nós conscientemente não poderíamos fazer, mas a nossa oração poderá. Então veja que quando a hierarquia diz, é hora de orar, não há outra coisa a fazer para esta situação atual, é orar. Nós não estamos compreendendo ainda a dimensão deste fato. E muitos até que não estão habituados a orar, ou que nunca oraram, ou que não sabem orar, podem dizer, mas eu vou orar, o que vai adiantar isto? Se você tiver a decisão de orar, e se você resolver orar, e se você se colocar para orar decidido e realmente e sinceramente, você não vai poder controlar o efeito desta oração. Ela vai muito além de você. coisas que você não pode fazer conscientemente, inteligentemente, intelectualmente, fisicamente, certas coisas não podemos fazer. Nós não podemos, neste momento, por exemplo, salvar uma alma. Não temos esse recurso. Não sabemos como faz isto. Não chegamos num treinamento de serviço a ponto de conscientemente estar salvando uma alma. Ao passo que podemos conscientemente fazer um serviço material, se a nossa intenção é esta, e estarmos servindo aqui na matéria. Mas servindo no plano da alma, nós não temos condições de fazer isto conscientemente. Não sabemos como é isto. Há seres na humanidade de superfície que não só não acreditam na alma, mas nem sabem que isso existe. Se baseiam em um núcleo mais material, mais denso, muito menos inteligente, que é o ego. Se baseiam nisso. Nem sabem que existe alma, ou sabem teoricamente. E nós, orando de verdade, podemos criar um núcleo criativo com esta oração de energia, e essa energia pode ir salvar almas. Nós não estamos informados como é que isto acontece, porque não entendemos química oculta. Nós só entendemos química material, até certo ponto. Estamos usando esta química material para nos envenenar. Então, nós entendemos negativamente da química material. Mas da química da alma, da química espiritual, nós não entendemos. Se orarmos, podemos participar desta química. E segundo o que os nossos instrutores nos informam, além de nos dizer orem porque não há outra coisa a fazer, além disto, eles podem, eventualmente, nos aperfeiçoar nesta oração. Porque quanto mais a nossa oração se torna real, tanto melhor para o plano evolutivo no setor das almas, por exemplo. Aqueles que nos instruem dizem que é muito importante neste momento seres da humanidade orarem pelas almas, ou orarem em benefício das almas. Porque as almas que precisam de oração neste momento, e são muitas, hein? E as almas que precisam de oração são almas que passaram pela mesma experiência nossa e que a uma certa altura se perderam. Se perderam não quer dizer que tenham sido desmaterializadas como alma. Se perderam, quer dizer, perderam o rumo, deixaram de ver o seu caminho. Se perderam é uma palavra muito ampla e existem muitas almas perdidas. Os instrutores da humanidade estão informando aqueles que estão lúcidos, que têm inteligência suficiente para compreender isto, estão informando insistentemente que a gente ore, se é que quer fazer alguma coisa neste momento. Essas almas que estão necessitando passaram por tudo que nós passamos e estão aí, pelo espaço interno, sofrendo, sofrendo muito. Então, nós temos muitas razões para orar, inclusive esta. E eu estou acentuando bastante isto, porque entre as indicações que temos tido, um grupo hierárquico no Centro Planetário Aurora, em Aurora da Superfície, organizou uma reunião que ainda não terminou, ainda está acontecendo, de vários dias. E esse grupo hierárquico esteve e está presente nesta reunião até o último dia. De tão importante que seria nós realmente nos organizarmos para orar. E a Aurora, como centro planetário refletido na superfície, tem hierarquia para isso e tem na superfície aquela organização necessária para atrair seres orantes, formar seres orantes e orar. Então, de Aurora, nos vêm algumas indicações muito recentes a respeito da atuação e a respeito da presença desta entidade que nós conhecemos como Mahindra. E para nós, resumindo bastante, para nós, Mahindra teve aquela encarnação como mãe de Jesus, quando se chamava Maria. E aquela encarnação foi muito importante para aquele ser. E hoje, aquilo que nós conhecemos como mãe de Jesus, uma pessoa, hoje é uma entidade. Uma entidade que trabalha, digamos, em uníssono, que trabalha muito em harmonia e muito coligada a outra entidade maior do que ela, que nós conhecemos como Samana. E que quando encarnava, teve a encarnação que nós conhecemos como Jesus. Então, Maria e Jesus hoje estão se completando num certo sentido, nesse sentido de servirem durante a transição planetária. E Mahindra, esta entidade, diz que nós, se estivermos orando junto com ela, tudo terá mais força. Então Mahindra conhece a nossa situação, conhece muitas coisas deste planeta, desta Terra, e outras coisas também. E Mahindra, que teve a sua oferta, a consciência única, a oferta dela foi total. A oferta dela foi de fazer qualquer coisa para salvar a Terra, para salvar a humanidade e para salvar as almas. E em Aurora, ela estava se manifestando e nessas manifestações fez as pessoas saberem que podemos orar com ela. Claro que com isto, se nós, quando formos orar, nos consideramos orando com Mahindra, porque como é onisciente e onipresente, a hora que você começar a orar, se puser a orar com esta intenção, você está orando com ela. Porque ela, segundo diz, está orando sempre. Sempre, porque conhece a situação do planeta e conhece a situação da humanidade. Então, nós podemos também, se quisermos, quando nos pusermos a orar, se já compreendemos que isto é a coisa para ser feita agora, e tanto é que ela se dispõe a nos incluir na oração dela, se realmente estivermos orando e quisermos orar com ela. De forma que a nossa oração pode tomar uma outra dimensão neste momento cíclico. Ela, lá numa certa comunicação, depois que disse, se quiserem, orem comigo e eu estarei orando com vocês, depois disso, ela sugeriu que a gente imaginasse aquela cruz de quatro braços iguais, aquela cruz da nova era. E ela disse que nós podemos visualizar aquela cruz com a intenção de que aquela cruz que representa em cada braço um reino, um braço representa o reino mineral, outro braço representa o reino vegetal, o terceiro braço representa o reino animal e o outro braço o reino humano. Então naquela cruz estão os quatro reinos. E se nós visualizarmos aquela cruz ou termos presente aquele símbolo, vamos deixar de chamar de cruz e vamos chamar de símbolo agora. Então, se nós tivermos aquele símbolo presente, nós estaremos incluindo ou estaremos trabalhando e servindo os quatro reinos deste mundo, que nós conhecemos. E aí, se oramos com ela, a nossa oração está sendo ampliada. E se colocamos-nos diante daquele símbolo, a nossa oração, assim como está, já vai servir aqueles quatro reinos. Então ela nos estimulou bastante. E eu estou procurando informar vocês disso, porque a uma certa altura foram chamadas mais pessoas para participar desta reunião. Lá pelo terceiro ou quarto dia, a reunião se alinhou bem por aqueles que começaram com ela. Então foram chamados outros e depois mais outros. E neste momento existe um grupo em Aurora orando com a Indra, porque ela transmitindo o que ela tem que transmitir, que há quem capte, sendo vista por aqueles que veem nas dimensões invisíveis, e está lá, trabalhando neste momento. Então, seria muito bom e uma graça para o mundo da oração e uma graça para nós estarmos unidos a um trabalho, uma oportunidade como esta. Agora, nesta mesma comunicação, depois dela dizer que podemos estar orando com ela, depois dela dizer que vocês coloquem esse símbolo diante de vocês para que esses quatro reinos estejam incluídos no trabalho e possam usufruir do trabalho. E em seguida, quando percebeu que o grupo estava muito colocado no trabalho, estava ali muito decidido, ela disse, nesses momentos, amem a oração sobre todas as coisas. Amem a oração mais do que vocês mesmos. Isto é, ela está tentando, está querendo, ou está realizando, quem sabe, que a nossa oração, ou a oração daqueles que oram, seja a mais efetiva possível, de tanto que isto é necessário. Claro que a humanidade não responde. E ela explicou, ela disse, o que está acontecendo em Aurora neste momento com a minha presença já aconteceu em Fátima, já aconteceu em Lourdes, já aconteceu em Medjugorje, já aconteceu em muitas partes do mundo. E ela, para quem via, com um rosto um pouco diferente, disse que a humanidade não estava atendendo ao seu apelo como teria que atender. Enfim, aqueles que atendem ao apelo têm que fazer um pouco mais. Têm que fazer pela maioria que nada faz. Agora, a grande lição, a grande aprendizagem que se estava fazendo, além de anotar e tentar viver aquilo que ela dizia, a grande aprendizagem que se estava fazendo é como uma consciência que não se sente respondida fazer ainda mais por aqueles que não respondem. Se a humanidade não responde, aquela consciência faz ainda mais. Vê que instrução, hein? Que ela não disse isso, façam isto. Ela faz isto na nossa frente. E teríamos que aí aprender alguma coisa. Nós que fazemos as coisas para obter resultado, é bom saber disso. Que sem ver resultado praticamente nenhum, o ser faz ainda mais. Claro que aqueles que estão respondendo e aqueles que estão orando estão formando aí estão dando um sinal. E aqueles do grupo hierárquico estão observando estes sinais para verem até que ponto podem ajudar mais. Porque existem leis de equilíbrio, existem leis kármicas, em nível planetário, em nível universal, em nível cósmico. Então aqueles que são hierarquias, que nos instruem, que nos guardam, que conduzem o plano evolutivo, estão observando para ver no que eles podem fazer mais. Mas isso, dentro da lei, só é possível quando nós respondemos alguma coisa, quando nós pedimos, ou quando nós realmente necessitamos, e não quando estamos indiferentes. E Mahindra, depois de dizer que amar a oração sobre todas as coisas, e amar a oração mais do que a vocês mesmos, ela deu outra chave. Ela disse: o silêncio do coração será a chave destes tempos. Não está nos ensinando a fazer nada de visível, nem de utilitário, nem de material. Não está nos ensinando a fazer nada disso. Está dizendo: o silêncio do coração será a chave destes tempos. Dentro do coração, lá numa certa profundidade, existe o silêncio. E segundo Mahindra, o silêncio do coração será a chave destes tempos. Quer dizer, orar como o que hoje resta fazer. E a oração que nos leve ao silêncio do coração. Aí estaremos em um bom lugar. Então, diante da transição planetária, diante de tudo que pode ocorrer em todos os níveis, amar a oração e encontrar o silêncio do coração. O que será, não? Esse silêncio no coração que é a chave de tudo. Isso está em nós, está dentro de nós, está ao nosso alcance e, mais claro, a mensagem não pode ser passada. Agora, ela muito, como Mahindra mesmo, diz: conto com suas orações. E diz isso muito humildemente: conto com suas orações. E aí ela completou esta comunicação, ela completou dizendo que a Aurora, entre as suas tarefas, pode redimir a dor. Então a Aurora tem uma tarefa com a dor. E nós, que estamos aqui em um outro centro planetário, que trabalha junto com a Aurora e com outros também, será muito bom nós termos esses dados, que para a nossa atividade orante são bastante fundamentais. Podem ser para nós uma espécie de revisão em todas as nossas intenções e sabermos que estamos muito bem acompanhados. E que, estando bem acompanhados, a nossa energia se multiplica. Nossa energia vale multiplicada. Aqueles que não têm muita confiança em si devem saber destas coisas, porque nós estamos contando com seres que são de grande expressão cósmica, seres que estão nos contatando como se nós fôssemos do nível deles, porque estão falando conosco com muita simplicidade, com muito amor e com muita perfeição. Falando conosco com muita perfeição. Mahindra está trabalhando o nosso nível monádico, que é o nosso nível que pode entrar neste processo de salvação. E da nossa mônada depende também aquilo que vai acontecer conosco aqui no nosso nível consciente. Então, esse trabalho que se traduziu ou se reduziu em palavras, se reduziu a estas informações, que eu procurei fazer da forma mais singela possível, esse trabalho está acontecendo realmente é lá na nossa mônada, ou lá na nossa alma, se é que pode também estar acontecendo lá. A uma certa altura desta reunião, ela disse que nós teríamos que compreender melhor a humildade e a simplicidade. E deu exemplo de coisas que Jesus, hoje Samana, fundou e que deixaram de ser simples. Perderam a simplicidade e com isto perderam a humildade. E para chegar a manifestar uma coisa assim, está realmente considerando que a oração da humanidade é muito necessária. Outras evoluções que também têm a ver com ela, porque ela é uma consciência total, outras evoluções que têm a ver com ela, como a evolução angélica, por exemplo, anjos, arcanjos, todos esses estão com ela, trabalhando com ela, se somando ao que ela é. E nós estamos sendo convidados. Nós estamos sendo convidados a começar a trabalhar com ela. E as nossas orações, ela considera junto com as dela. Me parece que estamos em um momento bastante significativo dentro dessa transição planetária. E quando se prepara ou já se está realizando esta transição planetária e nós estamos sendo orientados nesse assunto, isso para nós me parece que é uma graça. Porque para nós, neste momento, deve ser a coisa fundamental. Então, quando tem tantas perguntas, o que vai acontecer, qual é meu papel, o que é que eu vou fazer, está dito tudo aqui. É viver isto. Esta é a nossa transição. Se realmente estivermos compreendendo, se estivermos ouvindo e se estivermos dispostos a manifestar isto, a colaborar com isto. De forma que há muita força cósmica empenhada em que a Terra não desapareça. Há muita força cósmica empenhada nisso. E de todo o universo existe uma presença neste fato. De forma que nós, que estamos aqui participando da parte mecânica também de tudo isso, nós aqui poderemos estar muito livres de medo, porque a humanidade tem muito medo. Vocês sabem disso, não? Que nós todos temos um pouquinho de medo, ou muito medo. Vocês são testemunhas de que a humanidade tem muito medo. E é muito importante nós sermos curados desse medo, porque o medo é muito negativo. O medo é destrutivo. O medo é paralisante. Quem tem medo está paralisado. E medo de quê? Medo de quê? Se uma consciência desta está falando conosco, medo de quê? Freito, sim, você não queria vir aqui para fazermos oração da Mãe Universal com o grupo e encerrarmos a reunião?
Então vamos fechar os olhos e vamos procurar inspirar, buscando a sintonia com o nosso centro cardíaco. E nele, procurar visualizar e perceber um ponto de luz e harmonia. E nessa sintonia, nós vamos invocar a presença do nosso anjo da guarda e do nosso ser interno e elevar nossas energias em oferta a Mahindra. Vamos procurar nos sentir embaixo do seu manto de luz e vamos procurar também fazer essas orações com bastante consciência, concentrados, sentindo cada palavra emitida. Inalamos.
Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça. A unidade está em ti, sagrada energia feminina. Gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém.
E namamos.
E com a nossa intenção, vamos nos unir a Mahindra. Inalamos.
Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador.